Se vai bater palma, bate palma direita, uma maravilha. É isso aí, é isso aí. Eu sou o Andrei, sou um dos pastores da nossa casa aqui. É uma alegria ter você com a gente. Também sou professor do IC College. Vim aqui com uma missão dupla. A missão dupla, primeiro, é dizer o seguinte, vale a pena mesmo, de verdade. Eu passei um ano da minha vida, mudou totalmente a minha vida. Eu parei o meu curso de Direito, tranquei meu curso de Direito, não fiz o IC College, mas eu parei um ano da minha vida, dediquei a Deus, foi onde encontrei a minha esposa, casei com ela, tenho 3 filhos e hoje eu estou aqui vivendo o meu chamado. E eu queria dizer uma coisa para você, se um dia na presença de Deus vale a pena, imagina um ano. Então, se você fizer uma dedicação, certamente algo pode acontecer na sua vida. Bom, eu queria trazer aqui uma palavra de Deus para você, e nessa palavra aqui nós estamos conversando em cima de um livro chamado Como Não Ler a Bíblia. Talvez um livro meio provocativo, porque a ideia de como não ler a Bíblia é que talvez muitas vezes lemos a Bíblia da forma errada, e por lermos a Bíblia da forma errada, entendemos aquilo que deveríamos entender da forma errada. E o tema que nós vamos conversar hoje é como não entrar numa briga de torcida organizada. O amor é o caminho, a verdade e a vida. Bom, primeiro eu queria aqui parabenizar, se tem alguém que torce para o Fluminense, vocês ganharam aí a... Oi, gente, sumiu agora o nome? Libertadores da América, é isso aí, parabéns, parabéns. Agora um ponto importante, sempre eu sou mineiro, então eu torço para o Clube Atlético Mineiro. Mas, você vê, não tem ninguém aqui, tem alguém aqui que é atleticano? Olha, não tem, sou a única testemunha. Será? Estou vendo alguém aí? Não. Não, ninguém. Mas aqui eu vou mostrar algumas camisas, vamos imaginar que a gente tem. Pera aí. Talvez tenha alguém cruzeirense aqui? Tem algum cruzeirense? Olha aí, uma cruzeirense, tá vendo? Olha aí, nós somos rivais, então é isso, tá certo. Vamos ver aqui, olha, eu não vou ter de todas do estado de São Paulo, não fiquem com raiva de mim, tá? Vocês já viram, já sentiu? Tem alguém que é São Paulino aqui? Calma, muita calma, muita calma. Eu vou puxar aqui uma outra aqui, que talvez a gente tenha algum tipo de torcida por aqui. Tem alguém aqui que é corintiano? O negócio está difícil. E eu consegui puxar mais uma aqui. Eu fui catando as camisas aqui, a possibilidade, vamos ver. Essa daqui já está um pouquinho surrada, foi muito usada. Tem alguém que é domingo aí, ó? Eu não sei você. Eu não fui muito de ir para torcida de time de futebol. Eu gosto de futebol, mas nunca fui o torcedor daqueles fanáticos por futebol. Talvez até por isso eu esteja aqui hoje, para poder te ajudar a identificar as coisas de uma outra forma. Nós vimos nesse ano uma situação dramática que aconteceu no Brasil. Uma menina de 23 anos faleceu. E o número de pessoas que sofrem violência por causa de torcidas organizadas tem aumentado cada vez mais. Isso tem sido uma situação agravante no Brasil. Inclusive, nessa semana, nós tivemos o próprio Atlético Mineiro sofrendo aí uma repreensão por causa justamente de briga por torcidas organizadas. E a ideia aqui é justamente dizer a você que toda vez que a gente se envolve em algo radical, a gente perde algo muito maior, o amor que nós temos em comum. Eu quero perguntar aqui, alguém aqui curte futebol? Dá um grito aí, ó. Você viu? Todos nós gostamos de futebol. E se todos nós gostamos de futebol, ou a grande maioria gosta de futebol, o que é que nós precisamos aprender a fazer? A evidenciar aquilo que temos em comum. E talvez você esteja perguntando, nossa, eu vim para a igreja hoje para ouvir sobre futebol? Não, não tem a ver com futebol, é sobre outro tema. É um tema muito relevante. O tema que nós vamos conversar hoje Talvez você já tenha passado por isso e tenha se perguntado: Deus existe, ok, mas por que Jesus? Deus existe, ok, mas por que o cristianismo? Por que eu devo aceitar uma religião? Se existem tantas religiões pelo mundo, por que uma? E talvez o que nós estamos vendo pelo mundo, inclusive hoje em Israel, novamente uma briga que não envolve apenas uma questão geopolítica, mas principalmente também religiosa. E eu queria trazer aqui para você, aproximadamente, segundo alguns números que não sabemos se é verdadeiro, aproximadamente 9 mil pessoas já morreram na guerra de Israel contra ali o Hamas, que envolve muitos palestinos, muitos israelenses e tantas outras pessoas que foram sequestradas naquela rave. Não sei se você está acompanhando a situação, mas é uma situação dramática, aparentemente longe, mas está tudo conectado. O mundo inteiro está conectado. E como é que eu posso então identificar por que o cristianismo seria isso? Aí você esbarra num versículo assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deixa eu trazer você um pouquinho mais para refletir sobre isso. Atualmente, aproximadamente 7 bilhões de pessoas vivem no mundo. São muitos credos pelo mundo inteiro. Então, se a gente for falar só sobre a Índia, nós estamos falando sobre inúmeras religiões. Aqui no Brasil, muitas manifestações religiosas diferentes. Na Tailândia, 90% das pessoas são budistas. Por que não essa crença não seria verdadeira? Como o cristianismo pode afirmar que é o único caminho que leva a Deus, se existem muitas outras religiões? Eu vou trazer aqui uma frase da cantora Madonna. Madonna disse assim: eu realmente acredito que todos os caminhos levam a Deus. É uma pena que guerras religiosas aconteçam, porque muitas das mensagens são as mesmas. Será que o que a Madonna afirmou está correto? Eu já passei, tive uma crise enquanto eu estava aqui olhando a galera. A minha crise foi o que me levou para viver uma experiência de um ano intenso buscando a Deus. Eu acredito o seguinte: se Deus existe e você acredita que Ele existe, essa é a resposta mais importante que você precisa resolver na sua vida. Eu preciso entender, porque se de fato Ele existe, eu preciso entender qual é o propósito dEle para mim, eu preciso saber quem Ele é. E essa proposta, por exemplo, da Madonna, ela diz que vários caminhos levam a Deus. Eu vou inverter um pouco aqui a ordem, eu vou pedir para o povo mostrar uma foto minha da Esté. Será que vocês conseguem puxar aí essa foto minha? Olha aí. A gente tinha acabado de casar, estava dentro do carro indo para a lua de mel. A gente pegou o carro, estava indo para a lua de mel, e a ideia é a seguinte: a gente estava em João Pessoa, na Paraíba, e estava indo rumo a Pernambuco. Então pegamos o carro, estava indo, a gente era muito rico, então eu peguei o carro do meu pai e o GPS do meu sogro, e a gente estava indo lá para Pernambuco. E estou dirigindo o carro, e aí paro na Blitz. E na Blitz, o policial pergunta: qual é o seu destino? Pá! Naquela hora eu pensei: cara, casei. Mano, eu estava jogando bola esses dias, gol a gol, com os meus amigos na frente de casa. Mano, eu estou casado. E agora, para onde eu estou indo? Sério mesmo, deu aquela parada assim, sabe aquele efeito Matrix assim na mente, assim, comecei a refletir. E eu comecei a seguir em frente, e o GPS, numa época bem antiga aqui, a gente está falando 2010, o GPS dizendo: vira direita, vira esquerda, vira direita, vira esquerda, e eu estou indo. Chega um momento, a gente estava indo para um resort, numa praia linda, e aí no meio do canavial, o GPS diz: você chegou ao seu destino. Só tinha cana de açúcar, só cana de açúcar. E eu fiquei pensando: cara, e agora? Como é que eu vou fazer para chegar? E aí, um cara que estava lá, sentado num ponto de ônibus, no meio do canavial, muito esquisito por sinal, eu pergunto para ele: e aí, como é que faz para chegar no resort Serrambi? Aí ele disse: eu te explico, mas eu só te explico se eu estiver dentro do carro. E aí eu, com uma sabedoria muito grande, eu falei, então entra. Quando ele entrou, eu falei, morri. Mas quem é esse doido? E o cara entrou e ele foi explicando, vai para lá, vai para cá e tal. E eu entendi por que ele entrou no carro, porque não dava para chegar no resort se ele não me ensinasse a chegar lá. Ele sabia como chegar lá. E aí ele foi me explicando, porque tinha várias reformas na estrada. Enfim, chegamos lá, eu estou vivo, estou aqui, a gente está casado, deu tudo certo. Mas a pergunta que fica aqui, talvez você esteja pensando, o que que isso tem a ver com essa palavra? Tem tudo a ver, porque se todos os caminhos levam, então não importa que caminho que eu faça, eu vou chegar no mesmo lugar, mas não é uma verdade. Porque se eu quero chegar lá, e eu estou andando para cá, à medida em que eu acelero meu passo, a cada dia que eu dou um passo, mais distante eu estou do meu destino. Para eu poder chegar no meu destino, eu preciso descobrir o caminho. Qual é o caminho? Qual é a jornada? Por onde eu devo ir? E talvez essa fala de que todos os caminhos levem para o mesmo lugar seja talvez uma das maiores mentiras que você possa acreditar. E eu quero te conduzir para uma jornada de explicar por que o cristianismo é a resposta para essa pergunta. Primeira resposta para isso: no princípio, os homens adoravam apenas a um Deus. No princípio, os homens adoravam apenas um Deus. Em Gênesis 4, no versículo 26, diz assim: também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Deus, Ele criou o ser humano. E a partir da criação do ser humano, aqui nós vamos ver nas origens, o homem adorando apenas a um Deus. Você falou, ok, você leu a Bíblia, obviamente a Bíblia vai dizer isso. Não, eu estou dizendo que historiadores falam sobre isso. Olha só o que essa historiadora, Karen Armstrong, fala sobre o tema. Havia um monoteísmo primitivo antes de os homens e as mulheres começarem a adorar uma variedade de deuses. No princípio, portanto, havia um só Deus. Assim sendo, o monoteísmo foi uma das primeiras ideias que os seres humanos desenvolveram para explicar o mistério e a tragédia da vida. Muitos estudiosos que estudam a história da religião já afirmam: havia apenas adoração a um Deus. E se no início de tudo havia apenas registros de adoração a um só Deus, nós estamos então encontrando que existe apenas uma resposta. Você está junto comigo? Fica aí, parece ser aula, mas nós vamos chegar, estamos juntos. Segundo o princípio sobre isso, porque Jesus Cristo seria então, porque o cristianismo seria a resposta. Depois que os homens sabotaram seu relacionamento com Deus, eles criaram a adoração a outros deuses. Lá em Romanos 3, versículo 23, Paulo vai dizer: todos pecaram. Repete assim comigo: todos. Ah, eu não senti firmeza, não. Fala assim, ó: todos. É isso mesmo, todo mundo. Ih, está todo mundo aqui esquisitinho, dá uma olhada de lado para você ver. Olha que esquisito. Não tem condições nenhuma. A gente olha para a cara e fala assim: pecador. A gente olha no espelho, a gente sabe quem a gente é. Na verdade, você sabe os pensamentos que você tem. Eu tenho isso, você tem isso. Todos pecaram. Ok, é o que a Bíblia está dizendo. A palavra religião significa religare, significa ligar novamente. Sabe por quê? Porque o homem sabe que precisa se reconectar, o homem sabe que precisa reencontrar a Deus, e ele está procurando a Deus. Então, para isso, para poder quebrar aqui também um pouco o gelo, eu vou chamar aqui uma galera. Cadê a galera aqui que vai me ajudar? Venham todos vocês. Onde vocês estão? Será que eles virão? Vamos bater no palma aí, ó. Eis que vem chegando. Já colocaram os colleges. É. Tá certo, tá certo. É o seguinte. Vocês já passaram por isso aqui, hein? É o seguinte, nós vamos vendar você. Você é mais alta, vai pegar e vai pôr a venda nos olhos dele. Olha que coisa linda. Olha a maravilha. A cena basicamente é essa. Quando você vê ali o nosso amigo, qual que é o seu nome mesmo? Eu esqueci, meu amigo. Claro, o Ramon, sabia desde o início. O Ramon está vendado. E eu quero que você imagine que você é como o Ramon. Vocês têm uma missão, ok? Vocês são as várias religiões que existem. E vocês vão confundir Ramon. Eu vou tirar o meu microfone e eu vou começar a chamar o Ramon. Tá certo? Mas só que vocês têm que, eu vou utilizar um termo interessante, embaralhar o Ramon. Embaralha o Ramon. Isso, deixa ele tonto. É uma maravilha. Façam um barulho aí, ó. Façam um barulho. Ramon? Ramon? Pode parar agora. Deixa o Ramon. Ramon? Ramon? Vem até aqui, Ramon. Vem andando. Chega aí, Ramon. Pode confiar, Ramon. Vai dar certo. Vem dando seus passos. Eu tô aqui, Ramon. Ramon, eu tô aqui. Eu tô aqui, Ramon. Vem chegando. Vem chegando, Ramon. Vem chegando. Uma salva de palmas. Nossa, mas apertaram com força. Pode ir. Uma salva de palmas para ele, gente. Quem somos nós? Nós somos como o Ramon. Estamos vendados, tentando tatear, tentando saber onde é que Deus está. E quanto mais barulho existe, e quanto mais religiões existem, menos a gente consegue saber onde Ele está, e a gente está tentando procurá-Lo. Mas numa medida em que todo mundo ficou em silêncio, você viu, Ele ainda continuou vendado. Mas Ele, ao ouvir a voz, Ele se direcionava para o lugar correto. Eu quero te dizer aqui nessa noite, aqui, você não precisa saber muito sobre cristianismo, você só precisa conhecer Jesus. À medida em que você ouvir a voz dEle, você vai saber onde Ele está. Você vai saber que Ele é real. Você vai saber que Ele é verdadeiro. Um dia, um menino chegou até aqui e ele falou assim, eu não acredito em Deus. Eu falei, beleza, tudo bem com isso. Ele falou, tudo bem, como assim? Eu falei, não, beleza, eu só vou fazer um desafio. Ele falou, ok, aceito o desafio. Eu falei, durante essa semana, você vai ficar em casa e você vai dizer o seguinte, Deus, se você existe, fala comigo. Eu entreguei meu telefone para esse menino. Sabe o que aconteceu? No meio da semana, ele ligou para mim. Ele falou, ele disse. Você sabe por quê? Porque quem procura, encontra. Quem deseja, encontra. E essa é uma verdade. A verdade é que o homem sabotou o seu relacionamento com Deus e criou outros deuses. Mas não importa o que o ser humano cria, só existe apenas um Deus. Ele governa, Ele reina, Ele é poderoso, Ele existe, Ele é real, Ele é verdadeiro, Ele é relacional, Ele se importa. Ele sabe quando você está chorando no seu quarto, Ele sabe quando você desistiu. Na verdade, o fato de você estar aqui nessa noite é porque Ele ouviu o seu choro. E Ele conhece você, Ele sabe quem você é. Eu me lembrei aqui de uma cena, uma das cenas que mais me impacta na vida, foi uma cena minha com meu pai. Eu era pequeno e sempre tive muitas dúvidas, eu carrego muitas perguntas comigo, quem me conhece sabe disso. E eu estava andando, e isso era desde criança, eu estava andando com, eu chamo meu pai de paiinho, eu estava andando com o paiinho andando, e ele falava, filho, vamos andar na praia? Eu falava, vamos. 6 horas da manhã, quilômetros andando com ele, e eu ia andando, e ele ia pisando, eu ia colocando meu pé onde ele pisava, ele caminhava, eu ia tentando colocar meu pé onde ele pisava, e eu me lembro muito bem dessa cena, e eu olhei para o meu pai, e eu falei assim, pai, eu preciso fazer uma pergunta muito importante para você, e eu me lembro dessa cena dele parar, olhar para trás assim e dizer, qual é a pergunta? Eu falei, e se Jesus não existir? Aí ele virou de costas para mim e continuou andando e falou, então não vale a pena viver. Você sabe o que, que Deus colocou no meu coração? Ele conhece essa pessoa. E quem conhece ele, não tem mais o que dizer. Só diz o seguinte, só vale a pena se você tiver um encontro com ele. Mas há uma terceira realidade, eu não quero parar aqui, eu quero te levar um pouco mais profundo. Por que que Jesus Cristo é o único caminho? Ou por que o cristianismo é essa resposta? Deus disse que alguém viria para restaurar o relacionamento dos seres humanos com Deus. Na história de Adão e Eva, nós sabemos que o ser humano pecou, comeu do fruto da árvore que era proibida, e isso afastou o homem de Deus, e esse afastamento do homem de Deus levou a uma sentença, e a sentença era uma sentença de morte, por isso que existe morte no mundo, por isso que o pecado existe. Mas lá em Gênesis 3:15, lá no jardim do Éden, Deus já declarou, porém inimizade entre você e a mulher, isso aqui é declarado para a serpente, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Você sabe o que acontece? Deus já estava falando que viria alguém que seria traído e que mataria a artimanha da serpente, a serpente aqui representada por Satanás. Eu quero te chamar a atenção aqui para algo importante. Desde o início de tudo, Deus já havia prometido Jesus Cristo, sabe por quê? Porque o que Jesus Cristo veio restaurar no mundo não foi uma religião, foi relacionamento. Porque o que foi perdido no Éden não foi uma religião, foi relacionamento. E talvez você chegou até aqui e você fala, poxa, eu já tive várias vivências. Como eu tive um aluno do Colégio Inspire, falando, professor, me ajuda a ouvir a voz de Deus, eu quero ouvir a voz de Deus. E talvez você está em busca disso, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero conhecer esse Deus. E você tem procurado na religião, a religião não é capaz de satisfazer o que somente Jesus pode te dar. Não existe uma religião no mundo que seja capaz disso. Mas eu quero te mostrar uma questão interessante. Pode colocar aí na tela o mapa. Veja que interessante. Você está vendo um ponto verde aí. Esse ponto verde onde você está vendo, provavelmente é onde era o Jardim do Éden. Ali estaria localizado o Jardim do Éden. Veja que esse ambiente é muito próximo dos mapas que nós temos visto nos últimos dias sobre Israel. Nós estamos falando sobre a terra de Canaã, sobre o Egito, nós estamos falando ali dentro dessa região. Veja só, eu quero que você olhe direitinho. Esse mesmo ponto é onde os estudiosos dizem que o ser humano tem os primeiros registros do ser humano na história. Será que seria uma coincidência? Ou de fato o ser humano teria sido criado dentro desse ambiente, ali próximo, e teria se espalhado pela terra? Quem sabe, hoje, ao você olhar para esse mapa, você se pergunte, por que será que existem evidências históricas de que essas coisas existem? Quem sabe hoje não é hora de você começar a dar uma olhada de uma outra forma. Talvez você já tomou sua decisão por Jesus, talvez você já entregou sua vida para Jesus e ainda não sabia dessas informações. Não sabia de fato que existem evidências históricas. Sabe por quê? Porque assim como eu e meu pai andando na praia, a gente via pegadas na areia e a gente não precisava saber que alguém tinha passado lá. A gente não precisava ver alguém passando lá, bastava a gente ver as pegadas e a gente sabia que alguém tinha passado. Assim também alguém que vive na terra, sabe que Deus existe, porque as evidências da existência dele são presentes em todos os lugares. Deus existe porque tudo o que está à nossa volta é real. é verdadeiro. Você está aqui, você deu sentido para a sua vida. Você encontrou o sentido da sua vida ou está procurando isso. E é exatamente essas evidências que começam a tornar claro para a gente. Por que que Jesus Cristo é o único caminho? O cristianismo não é uma religião moderna. As suas raízes antecedem todas as outras religiões. Eu vou afirmar aqui, ó. Todas as outras religiões vieram depois do cristianismo. E talvez você fale assim, como assim depois do cristianismo? Vamos lá entender um pouco. Deus é o povo que tinha deixado o Egito, reis, líderes e diretrizes para que eles vivessem em práticas religiosas. E esses homens e mulheres que foram levantados por Deus no chamado Antigo Testamento, eles profetizaram. Isaías 7,14, nasceria de uma virgem Jesus Cristo. Miqueias 5,2, nasceria em Belém. Isaías 53, versículos 4 e 5, que ele tomaria sobre si o pecado das pessoas. Isaías 53,7, ele seria morto apesar de ser inocente. Tudo evidenciava no que nós chamamos hoje de Bíblia Hebraica. Entre 1000 a 400 antes de Cristo. Está parecendo uma aula, né? É porque não tem jeito não. É uma aula mesmo. Não tem como. Sabe por quê? Porque tem hora que a gente precisa entender aqui, para que as mentiras caiam e a gente entenda aqui. Tem coisas que Deus quer alcançar no seu coração, mas tem muralhas na sua mente que te impedem de alcançar. Diante de todas as vozes desse mundo, você precisa saber uma coisa: Deus estava governando o universo. Eu quero te mostrar uns dados interessantes. Veja só, na cronologia, o budismo nasceu em 528 a.C. Apesar do budismo nascer em 528 a.C., Buda nunca foi budista. O shintoísmo nasceu em 660 a.C., o taoísmo nasceu em 600 d.C., o islamismo nasceu em 622 depois da igreja, depois de Cristo. E aí talvez você se pergunte, mas como assim? O cristianismo nasceu antes de todas as outras religiões. E essa é uma chave importante. E aqui eu quero te dizer uma coisa: quando a gente fala que o cristianismo nasceu antes de todas as outras religiões, nós não estamos falando da promessa no Éden, nós estamos falando sobre Abraão, muitos anos depois. E sabe qual é o ponto chave? O ponto chave é de que Deus, Ele governa todas as coisas. O que você está vendo, se você quer entender o futuro, você precisa olhar para o seu passado. Por isso que existe uma disciplina lá na sua escola, na sua faculdade, chamada história. Por que o ser humano precisa estudar história? Porque não dá para entender o futuro sem entender as raízes. Não dá para você tentar colher o fruto sem saber onde está plantado. Não dá para você saber quem é Deus se você não entende o que, que Ele está fazendo. Entenda de uma vez por todas, Deus está no governo de toda a história. Ele está vendo tudo o que está acontecendo. Não existe uma folha sequer que caia que Ele não saiba. Ele existe, Ele sabe que você está aqui. Ele é único, Ele é verdadeiro, Ele é real. E quando Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que Jesus Cristo estava afirmando é, não existe nenhuma outra verdade superior a essa. Aí algumas religiões vão dizer, ok, Jesus era uma pessoa boa, o hinduísmo vai dizer, Jesus era um mestre sábio, e pode ser um dos muitos deuses, mas definitivamente não é o único caminho que leva a Deus. Segundo, o hinduísmo. O islamismo diria, Jesus é um profeta, mas não filho de Deus, nem divino em nenhum aspecto. C.S. Lewis vai dizer o seguinte, pelas afirmações que Jesus Cristo disse, é impossível você dizer que Ele era uma pessoa boa. É impossível você dizer, olha, Ele é legal. Não é suficiente. Ou você diz, ele é louco, ele é mentiroso, ou ele é Deus. Não dá para você dizer, ok, Jesus é legal. Ou ele é louco, ou ele é mentiroso, ou ele é Deus. E se eu não posso me comportar muito com a afirmação de que Jesus é louco, porque não dá para afirmar isso. Se eu não posso afirmar que Jesus era mentiroso, então só sobra uma opção. Ele é Deus. Deixa eu tentar melhorar isso aqui. Quem sabe você diz assim: olha, eu não acredito que a lei da gravidade exista. E aí eu resolvo andar por aqui. Você acha que vai dar certo, meu amigo? Se eu der um passo aqui, o que é que vai acontecer? Todo mundo vai rir da minha cara, a verdade é essa. Mas se eu der um passo aqui, eu vou cair no chão, sabe por quê? Porque a verdade não quer saber o que eu penso sobre ela, ela só existe. E eu, conhecendo a verdade ou não, ela não se dobra diante da minha opinião. A verdade governa. E eu quero te dizer aqui algo, nessa noite. Eu vou pedir para a galera apagar as luzes. Vai diminuir na luz aqui do palco, por favor. Você está vendo aqui esse quadro branco. E nesse quadro branco, ele ficou presente a mensagem inteira. E você viu, talvez você nem imaginou que tivesse aqui. Mas eu queria te mostrar algo. Não importa se você está vendo, ele está presente nesse auditório. Pode acender as luzes. Jesus se importa com você. Quando Jesus foi até a cruz, ele sabia: poxa, tem alguém em 2023, no final do ano, que vai precisar saber que eu fui até a cruz por ele. Muitos desistiram, mas eu não desisti. Eu não sei quantas camisas você vestiu de time. Eu não sei por quantas camisas você lutou até aqui. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você pode vestir a camisa de Jesus. Você pode vestir Jesus no seu coração. Talvez você não saiba disso. Existe uma palavra que nós usamos muito e a gente nem a conhece direito no seu significado original. A palavra pessoa, você é uma pessoa. E a palavra pessoa vem de persona, que significa máscara. E muitas vezes nós andamos na vida com máscaras. Chegamos no lugar com uma máscara e nós estamos geralmente rindo com essa máscara. Nós carregamos máscara, nós andamos com uma máscara, andamos com outra, nós andamos com outra, nós andamos com outra. Mas hoje eu quero te dizer uma coisa: Deus quer que você pare de andar nessa vida como um baile de máscara. E Ele quer arrancar as máscaras, e Ele quer colocar uma identidade em você, onde você vai saber quem você é, o porquê você existe, o porquê que você está aqui na terra. Durante muitos anos da minha vida, o despertador me acordou. Mas quando eu conheci Jesus, eu acordei o despertador. Eu sabia o porquê eu estava vivendo. Eu não sei você, talvez você acorde todo dia de manhã e fale assim: de novo, trabalho, de novo, faculdade, de novo, escola, eu não aguento mais. É porque essa vida, viver sem propósito, é pesado demais. E conhecer Jesus Cristo vai mudar toda essa realidade. A palavra de Deus vai dizer em João 3,16: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou te pedir nesse momento, para você fechar um pouco seus olhos, pedir para a banda vir. Eu queria que você, ao fechar os seus olhos, pensasse um pouco na sua vida. Nós vimos, infelizmente, uma situação muito triste. Hoje, o velório de uma querida que faleceu. Ela faleceu na terra, mas ela está viva com Jesus nos ares. Ela está nos céus com Jesus. E essa talvez seja uma das maiores verdades que você precisa saber, e eu também. A gente não pode determinar a quantidade dos nossos dias. A gente não sabe quantos dias a gente vai viver. A gente não sabe quanto tempo a gente vai viver. Talvez você esteja aqui nesse momento e você já tentou até tirar a sua própria vida. Você já desistiu da sua vida. E você está falando assim: eu ainda não sei o porquê eu estou aqui. Mas esse é o momento para você refletir. Jesus está aqui. Ele te convidou para vir aqui nessa noite. Talvez Ele usou um amigo, um colega, uma pessoa que gosta muito de você para te trazer aqui, ou talvez você veio até aqui por qualquer outro motivo, mas certamente quem te convidou foi Jesus, e Ele só tem uma palavra para você: eu te amo e eu me importo.